Welcome to the Nanda Cast, brought to you by Nanda International. We explore evidence-based nursing diagnoses, giving clinical nurses, educators, and students the tools to deliver safe, effective, and patient-centered care. Let's get started.
Bem-vindos ao NandaCast, eu sou a doutora Camila Takao Lopes, diretora do Comitê de Desenvolvimento Diagnóstico da Nanda International e professora adjunta da Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. Obrigada pela sua participação. Hoje eu apresento a vocês a doutora Águeda Cavalcante, que é mestre em enfermagem pela Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás e doutor em Ciências pela Escola Paulista de Enfermagem da Universidade Federal de São Paulo. Ela tem doutorado sanduíche também na College of Nursing, na University of Iowa, nos Estados Unidos, e pós-doutorado concluído também pela Escola Paulista de Enfermagem da Unifesp. Atualmente, ela é professora adjunta da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Ela tem sido membro do Comitê de Desenvolvimento Diagnóstico da Nanda há vários anos, também um membro muito ativo, muito colaborativo e essencial na nossa equipe. E ela é membro fundadora da Rede de Pesquisa em Processo de Enfermagem Brasileira, que é chamada REP. Ela tem se dedicado ao conhecimento de novos métodos de ensino para aprimorar o raciocínio clínico e a acurácia, a precisão dos diagnósticos de enfermagem. Professora Águeda, seja muito bem-vinda ao NandaCast e obrigada por aceitar conversar conosco hoje. Você poderia começar nos falando um pouco sobre a sua trajetória profissional, como foi a sua experiência inicial com os diagnósticos de enfermagem, como você chegou a fazer pesquisas e a ensinar os diagnósticos de enfermagem?
Olá, Camila. Muito obrigada por esse convite. Muito obrigada à professora Ana Maria Napoleão também pelo convite, junto com a professora doutora Heather. Eu me sinto muito feliz e honrada por estar nesse podcast com você. Bom, a minha trajetória, eu costumo falar que a enfermagem acabou me escolhendo em vez do contrário, né? Eu entrei na enfermagem um pouco sem saber o que seria. E, para falar a verdade, eu fiquei um pouco frustrada no começo do curso. Eu não entendia muito bem o papel do enfermeiro. E talvez o local, a região onde eu fazia, não conseguia identificar o papel, de fato, do enfermeiro. Então, ao longo do curso, eu fui tentando descobrir, de fato, o que era a enfermagem. E eu encontrei essa identidade profissional, por falar assim, né? Hoje consigo trazer esse conceito muito mais claramente quando eu tive contato com o processo de enfermagem e, particularmente, com o diagnóstico de enfermagem. Naquela época, a gente não tinha contato direto com a Nanda, mas classificação, mas a gente tinha pelo livro da Carpenito. Então, era uma aproximação, mas não diretamente, né, com o da classificação. Eu entendi muito claro, já naquela época, que o diagnóstico poderia fazer diferença e seria isso que fazia a diferença para o enfermeiro, mesmo sem ver muito uso na prática, no contexto onde eu estava. Mas eu percebia que era a partir daquilo que o enfermeiro poderia trazer o conhecimento dele, mostrar aonde ele pode atuar, fazer diferença a partir de intervenções, se reconhecer enquanto um profissional que traz resultados para o paciente. Então, nesse período, eu já comecei a entender um pouco. Então, já desenvolvi meu TCC sobre isso e queria fazer parte de alguma coisa. Então, desenvolvi, né, participei de iniciação científica e logo depois eu queria fazer mestrado. Então, eu fui atrás da Universidade Federal de Goiás, então fui para a capital e sempre tentando esse processo de trazer ou pensar em algum estudo que me aproximasse do processo de enfermagem, de diagnóstico de enfermagem, porque eu acreditava que isso fazia diferença, faz diferença, certo? Para a prática profissional. Então, fiz meu mestrado nessa área. Simultaneamente, né, concomitantemente, eu trabalhava, eu era enfermeira do Hospital Universitário de Goiânia, né, o Hospital das Clínicas. Então, eu já tentava trazer para a prática também o processo de enfermagem, o diagnóstico de enfermagem, mesmo também não tendo isso implementado no serviço até o momento. Na época, eu consegui trazer assim, um pouquinho a minha pesquisa foi no hospital, então eu consegui perguntar para os enfermeiros, foi junto com a equipe de enfermagem, um pouco do que o enfermeiro faz, o que eles compreendem. Eu não levava uma terminologia ou processo de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, mas eu levava termos que eles poderiam usar na prática e que talvez isso aproximasse com a prática deles. No fim do meu mestrado, então, eu já me aproximei, assim, eu conheci a professora Heather, então já tive uma aproximação mais direta com a Ananda, e logo depois, um ano e meio depois, eu fui para São Paulo e me aproximei do grupo da professora Alba, fiz o doutorado com ela, e aí me aprofundei muito mais no processo de enfermagem, nos elementos que constituem, né, nas classificações. Então, trabalhei o meu doutorado pensando em Ananda e NOC, já juntando o diagnóstico e o resultado numa população específica. Fiz o sanduíche, como você mencionou, em Iowa, e isso vai abrindo muito a mente. E concomitante também, nesse período, eu trabalhei numa instituição em São Paulo que já tinha fortemente, né, o processo de enfermagem na prática. Foi uma das pioneiras, que é o Dante Pazanese. Então, eu fui incorporando isso para minha identidade profissional, entendendo o que é o cerne do enfermeiro mesmo, o processo de enfermagem e o diagnóstico. Acho que eu fui mesmo pincelada no meio aí de todo esse processo enquanto enfermeira.
Ah, eu fico muito feliz por ter tido a oportunidade de acompanhar algumas dessas etapas, da gente ter percorrido esse caminho juntas e de ver a oportunidade, de ter tido a oportunidade de conhecer a Águeda já sendo uma referência em pensamento crítico, em chamar a nossa atenção para aspectos para os quais a gente não estava prestando muita atenção, fundamentais de enfermagem. Então, ter te conhecido durante a época do doutorado contribuiu muito para quem eu sou hoje, para a maneira como eu penso hoje, para o meu olhar para os estudos, para o meu olhar para a prática. Então, eu sou muito agradecida por isso. Esse foi um adendo, né, pessoal? Uhum. Inicialmente, o processo de enfermagem não tinha esta etapa diagnóstica, né? Qual você acha, ou como você poderia nos explicar a sua visão da relevância dessa inserção do diagnóstico de enfermagem como uma etapa do processo de enfermagem? Que diferencial ele trouxe? Qual é a relevância de existir esta etapa explicitamente no processo?
Eu nunca esqueço de uma experiência que eu tive ainda na graduação. Eu estava numa prática de estágio e eu estava compilando alguns dados do meu TCC, olha só quanto tempo, olhando para o prontuário dos pacientes que eu fui, olhando para os dados que eu tinha coletado dos prontuários dos pacientes e tentando mapear com um determinado diagnóstico de enfermagem à época, né? Uma enfermeira virou para mim e falou assim: eu não suporto o diagnóstico de enfermagem, é só a mudança do termo, do termo médico para o termo diagnóstico de enfermagem. E aquilo, a minha vontade foi tão responder para ela, falar: não é isso. E eu era uma aluna, mas isso estava muito claro na minha cabeça que não era isso. Mas eu trouxe isso dentro de mim sempre ao longo da minha caminhada, da minha jornada profissional, pensando por que as pessoas pensam isso. Então, por que o diagnóstico não faz diferença para uns profissionais, mas faz para outros. O que a gente tem que mostrar ou deixar muito claro do quão representativo ele é da nossa profissão, o quão ele consegue materializar aquilo que o enfermeiro faz. Então, ele é o cerne do cuidado. Então, eu preciso, sim, nomear, dar nome às coisas. Quando eu nomeio alguma coisa, ela fica mais clara para mim. Ela fica mais clara porque ela sai do campo das ideias, ela sai da abstração e ela torna aquilo mais concreto. Então, fica mais fácil eu ter ações para ela. Eu saber como conduzi-la ou por que eu olho esse fenômeno desse jeito e não desse jeito. E não nessa perspectiva. E o diagnóstico de enfermagem, ele é tão complexo que ele possibilita diferentes olhares a partir daquilo que fundamenta o diagnóstico de enfermagem. Então, quando eu costumo mostrar para os alunos, e sem trazer nenhum demérito para isso, a gente não coloca em níveis de importância do diagnóstico médico para o diagnóstico de enfermagem, cada um tem a sua importância, mas para nós, para a nossa ciência, a gente tem que ter maior clareza daquilo que corresponde à nossa ciência, daquilo que faz parte da nossa profissão. Então, antigamente, a gente via muito o problema é porque o paciente não anda, o problema é porque o paciente não consegue deglutir, o problema é que o paciente ele está com baixo peso. Então, o que eu posso fazer? Tá, mas isso está relacionado a quê? E está relacionado a algum problema que veio antes. E isso que eu estou querendo dar um nome a esse problema, como que eu estou visualizando ele? E então eu percebo que o diagnóstico de enfermagem ele pode ter diferentes nuances para diferentes pacientes. E isso ele se diferencia com relação ao diagnóstico médico. Porque o diagnóstico médico ele é muito estático, embora tenha níveis de gravidade que geralmente vem por meio de classificações, acréscimos, né, de guidelines, de diretrizes a esse diagnóstico. Mas quando eu trago um elemento, quando eu trago o diagnóstico de enfermagem, eu trago detalhamento da situação daquele paciente. Então, eu gosto de conversar com um colega que é da epidemiologia e ele traz dados muito do DataSUS, a gente conversa muito e eu falo para ele. É interessante quando você fala para mim que tem X pacientes, a prevalência de diabetes no Brasil é de tanto, mas de quanto será desses pacientes que têm diabetes, quantos possivelmente têm integridade tissular prejudicada? Quantos possivelmente têm mobilidade física prejudicada porque tem algum membro amputado? Isso muda completamente a estrutura de uma política pública ao pensar na demanda de recursos para um determinado paciente que tem um diagnóstico médico, mas dentro desse diagnóstico tem uma especificidade de detalhamento que é dado pelo diagnóstico de enfermagem. Então, o diagnóstico de enfermagem, ele entrega detalhes, nuances que a gente não pode ver de outra forma. É por meio dele que a gente consegue ver quem é esse paciente. Então, eu enxergo dessa forma, sabe? Não sei se eu consegui responder essa pergunta.
Respondeu, sim. E durante a sua resposta, eu estava também me lembrando para aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o episódio com a professora Rita Gengo em português. Nós conversamos um pouco sobre isso também, de como quem estuda e quem fala mais, ou quem gosta do processo de enfermagem, dos seus elementos, dos diagnósticos de enfermagem, ainda é visto de maneira equivocada como pessoas que são contrárias ao diagnóstico médico ou contrárias ao trabalho interdisciplinar, quando, na verdade, não existe nada disso. Todo mundo tem ciência do trabalho interdisciplinar e da relevância dos diferentes tipos de diagnósticos da equipe. E como ainda existe essa visão de renomeamento do diagnóstico médico. Exato. Como um diagnóstico de enfermagem e não como dar um nome para uma resposta humana, uhum, que tem uma cadeia etiológica que é diferente para cada um, que tem manifestações com maior ou menor gravidade, que são diferentes para cada um, e que a padronização do nome não padroniza a pessoa que tem o diagnóstico, porque cada um tem um grupinho de etiologias, cada um tem uma gravidade de manifestações, uma carga de manifestações, e tudo isso é representado por um título que a gente pode depois usar como dado para demonstrar a efetividade dos nossos cuidados, o impacto da enfermagem de maneira autônoma nos desfechos de interesse das pessoas. Nós ainda estamos caminhando como pesquisadores nessa área, né?
Uhum,
e exatamente. Também fiquei pensando quando você menciona dos problemas, de como anteriormente era uma enfermagem baseada em problemas isolados e a evolução que os diagnósticos representam em relação a olhar para os problemas e entender as cadeias causais, as cadeias de consequências entre eles, para não ficar propondo soluções isoladas para cada um, para a listinha de problemas, e sem ter a visão de abordar as causas, sem ter a visão de medir se os indicadores, manifestações, sinais e sintomas, evidências, enfim, melhoraram ou não. E como o diagnóstico deveria ser visto pelos enfermeiros como representativo desse avanço da lista de problemas para esse pensamento, né? Como você enxerga nesse contexto a acurácia diagnóstica, a relevância dela para formar, para consolidar a formação dos enfermeiros para quando eles chegam ali na prática clínica beira-leito?
Como que a gente tem feito na disciplina e como que eu acho que seria importante? Talvez, claro, a gente vai criando uma maturidade, a gente vai reaprendendo, né, e modificando a nossa forma de ensinar, de falar sobre aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta, né? Parece que vai incorporando a nossa vida, não sei, nem sei se seria isso, mas quando eu vou ensinar, por exemplo, os alunos a verificar se uma pessoa precisa de oxigenoterapia, então eu vou ter que dar uma aula sobre oxigenoterapia e todos os dispositivos, então vou falar sobre catéter, sobre máscara de reinalação. Eu preciso falar para eles quais as condições pelas quais o paciente vai precisar desses dispositivos. E não me parece muito adequado eu chegar e falar, então, pacientes que têm pneumonia, que têm asma, porque eles, ok, a gente vai encontrar esses pacientes no hospital e isso já vem tão incorporado à profissão, né, a nossa ciência, porque a gente cresceu num modelo muito biomédico, que parece que é difícil a gente chegar e falar, bom, esse paciente que possivelmente vai usar um catéter de O2, ele tem padrão respiratório ineficaz. Então parece que eu estou até ensinando esquisito, que eu estou saindo do eixo, mas eu tenho tentado fazer esse movimento. Então, o que o paciente com padrão respiratório ineficaz tem? Você falou da cadeia causal, né? Então, é exatamente isso. Quais são os fatores que levam a esse paciente ter padrão respiratório ineficaz? Será que é fadiga? Será que dor? Será que dor pode ser? Então, o que eu estou avaliando? Eu preciso entender como que aquele fator causal leva ao diagnóstico e como esse diagnóstico se manifesta. Então, a partir do momento que eu tenho um estudo sobre a acurácia diagnóstica, então, numa determinada população, os indicadores clínicos mais acurados para pacientes, por exemplo, idosos, são a dispneia e a taquipneia. Então, eu já falo para os meus alunos que quando eu chego no hospital e vejo um paciente, por exemplo, com fadiga, com dor, que tem padrão respiratório ineficaz, possivelmente eu vou observar isso por meio de dispneia e taquipneia. porque isso eu estou alicerçada em estudos científicos. Isso é um avanço, que é aquilo que você falou. É um avanço para a nossa profissão. Eu não estou falando isso da minha cabeça ou só da minha experiência. Eu juntei tudo, mas eu tenho dados científicos. Para além disso, eu falo para eles, olha, a literatura realmente diz que é esse diagnóstico. Porque pode ser que tenha um outro diagnóstico que me deixe em dúvida. E isso pode interferir diretamente na intervenção, na prescrição que eu vou fazer com o meu paciente. Então, a acurácia diagnóstica, ela me dá um passo a mais para a tomada de decisão com tranquilidade, com mais confiança, para falar para os meus alunos, confiem nesse diagnóstico, vocês podem fazer. E acho que a gente, eu gosto de falar para eles que a gente pode estar errado. O processo de enfermagem é cíclico. Então, a gente pode reaver a avaliação, rever novamente os dados clínicos do paciente e chegar em uma outra conclusão, um outro diagnóstico. É possível também. Mas a acurácia possibilita esse direcionamento para a gente de identificar qual é o indicador mais representativo daquele diagnóstico. Acho que seria isso.
E, inclusive, eu estava pensando a respeito dos estudos, das pesquisas, do avanço das pesquisas na área de diagnósticos de enfermagem e como o seu grupo foi o primeiro que produziu uma revisão sistemática sobre fatores relacionados de um diagnóstico, que foi o diagnóstico de autogestão ineficaz da saúde. Eu queria que você, se puder, comentasse um pouco a respeito desse avanço em estudos, no ensino de diagnósticos, que foi possibilitado por essa estruturação dos diagnósticos de enfermagem, tendo etiologias, tendo manifestações.
Eu tenho tentado sempre trazer para discussão clínica com os alunos, para discussão de grupo de pesquisa, o que nós temos na literatura. E, de alguma forma, a gente acaba achando lacunas, né? Falar, isso aqui a gente ainda não tem. Então, no caso da autogestão, ineficaz da saúde, na época, né, a gente trabalhava muito pensando em pacientes com doença crônica, especificamente insuficiência cardíaca. O que falta para a gente entender esse diagnóstico? Como que a gente pode avançar nas intervenções para esse diagnóstico? A gente vê muitos estudos na área de pacientes com insuficiência cardíaca, principalmente pacientes ambulatorialmente assistidos, o papel do enfermeiro no acompanhamento a longo prazo, no ensino, educando esse paciente, ajudando na identificação dos sinais e sintomas, no controle da doença, mas parecia que faltava elementos que nos indicasse o porquê que aquele paciente tem esse diagnóstico. E uma vez que eu entendo o motivo pelo qual ele tem esse diagnóstico, me dá mais ferramentas para agir, para assistir esse paciente na necessidade dele. E são necessidades diferentes. São pacientes que têm insuficiência cardíaca, todos têm, mas um tem um problema com uma rede de apoio totalmente desestruturada, ele não tem uma rede de apoio, ele precisa dessa rede. O outro, ele não compreende, ele não aceita a doença. Ele tem uma crença espiritual tão forte que ele não aceita nada que os profissionais colocam para ele. E a gente via isso dentro nos pacientes hospitalizados, e a nossa intervenção não pode ser a mesma. São pacientes que têm o mesmo diagnóstico, mas por motivos diferentes. E aí a gente foi para a literatura para a gente tentar entender isso, compilar esses dados, e resultou no estudo. Isso nos ajudou muito, porque, curiosamente, na época tinham dois alunos, um fazia pesquisa quanti, e a outra aluna queria quali, falava, não, eu preciso conversar com esses pacientes, eu quero saber o que está acontecendo. E o outro foi, não, eu vou para o prontuário. E trouxeram dados muito diferentes, complementares, porque eles se complementaram, e muito ricos dentro do diagnóstico autogestão, né? Então, são estudos ainda que estão no finalzinho, alguns já publicados, outros no finzinho aí da revisão. Então, instrumentos da prática que a gente traz para colocar na pesquisa. O que a gente tem visto na prática, lacunas, para trazer essas respostas e avançar, então, na ciência. Acho que é isso que a gente tem tentado fazer.
Esse diagnóstico de autogestão ineficaz à saúde é um dos meus diagnósticos de interesse, inclusive para o nível da graduação, porque pelo que eu tinha de experiência de enxergar os cursos de graduação em geral, o nosso foco sempre é só no conhecimento. Presumir que a pessoa não tem conhecimento, ou até avaliar que ela não tem realmente conhecimento suficiente ou adequado, mas somente abordar isso. Então, vamos fazer um cartaz, vamos fazer um folheto, que é um folheto geral, com informações em geral sobre a doença, sobre alguma característica de administração, auto-administração de um medicamento, por exemplo, mudança de estilo de vida, sem considerar todos os outros fatores etiológicos para autogerir os seus comportamentos, autogerir a sua doença, automonitorar os seus sintomas. Então, nós temos tentado conversar com os alunos da graduação, particularmente, né, a respeito de como a gente não pode somente presumir que mudar o conhecimento é o suficiente para mudar o comportamento de uma pessoa que tem tantos afazeres a respeito da sua própria saúde. Mas ainda existe uma distância entre nós falarmos isso, estudarmos isso na academia, nas pesquisas e ensinar isso, e o que realmente é feito na prática. Na sua opinião, que fatores contribuem para esse distanciamento, não só para a autogestão ineficaz à saúde, mas para o ideal dos diagnósticos, para a implementação dos diagnósticos, para o seu uso, para a sua compreensão na prática clínica?
Eu acho que o ensino é a primeira coisa, realmente. Não criticando, não apontando o dedo, porque eu participei, estive nesse processo de ensino, então a gente, como eu falei, a gente vai modificando até a nossa compreensão do que é e de como a gente tem que passar. Então, a gente recebeu como os nossos colegas pensavam que era e como eles entendiam, e nós entendemos de outra forma. Então, eu gosto de pensar que isso também é o avanço da ciência. E a nossa ciência é uma ciência nova. Principalmente pensando em diagnóstico de enfermagem, em processo de enfermagem. Então, o ensino, eu acho que é o principal elemento. Como ensinar? Como fazer os alunos a entender que o diagnóstico é a pedra fundamental da enfermagem? Eu acho que esse é o principal. Eles têm que ser apaixonados. Eu gosto de pensar que cada disciplina vai ter um grupo específico de diagnósticos de enfermagem. Obviamente, na minha disciplina, eu não vou trabalhar com amamentação. Então, eu não vou ter expertise com esse diagnóstico, mas vou ter colegas que têm com este diagnóstico. E cada disciplina do curso tem que entender isso. E tem que se apropriar daquele grupo de diagnóstico, se apropriar de verdade e entender quais são as intervenções para esse diagnóstico, como que esse diagnóstico se manifesta em diferentes grupos populacionais dentro da sua disciplina. Então, isso é um aspecto importante para o aluno entender que para onde ele vai, para a prática, independente do cenário que ele tiver, pode ser em terapia intensiva, pode ser lá na estratégia de saúde da família, ele vai saber que o diagnóstico é o cerne do agir dele, da caminhada profissional dele. E que é a partir daí que ele faz as prescrições, que ele cuida do paciente. Então, se ele está cuidando, se ele... Então, eu estou na clínica médica com os meus alunos. quais são, geralmente, que tipo de população que eu tenho ali. Então, tem uma população, geralmente, que é idosa, é uma população que, em geral, tem padrão respiratório ineficaz, eles têm fadiga, eles têm mobilidade física prejudicada, eles têm tolerância à atividade diminuída. Então, são diagnósticos que eu tenho que ter manejo sobre eles. Esses diagnósticos eu tenho que ter segurança, eu tenho que estar sempre estudando eles, sabendo o que tem de novo sobre eles, intervenções, acurácia, tem elementos, tem indicadores clínicos acurados, porque quando eu for, eu tenho que falar, olha, tem um estudo novo sobre esse diagnóstico. E assim deveria ser cada estrutura disciplinar, cada grupo disciplinar dentro da enfermagem. Eu penso que esse seria o primeiro passo.
Eu achei a sua resposta extremamente interessante, porque também conversamos um pouco em outros episódios do NandaCast sobre esta visão equivocada também sobre quem estuda ou quem usa os diagnósticos de enfermagem, quem favorece mais os diagnósticos de enfermagem, de que diagnosticar é pegar o livro da Nanda, né, o produto diagnóstico que está ali impresso, ler aquilo e tentar encaixar na pessoa. E quando, na verdade, é o processo que vem por trás disso, de ter conhecimento prévio, de ter habilidades prévias de avaliação, de raciocínio, de chegar a um juízo, a um julgamento clínico, e no finalzinho dar o nome padronizado. Então, usar a classificação demanda estes conhecimentos prévios, esse aprofundamento, e sobre a expectativa, às vezes, de alguns professores de que o estudante no nível de graduação, independentemente do nível que ele tiver, ou até o enfermeiro da prática, independentemente da especialidade que ele tiver, do corpo de conhecimento que ele tiver desenvolvido ao longo do tempo, de que ele saiba diagnosticar ou copiar do livro, não sei, 277 diagnósticos, que absolutamente não é cabível e não é esperado. Para uma associação que trata de diagnósticos de uma classificação. Tem alguma estratégia ou algumas estratégias específicas que vocês têm utilizado no nível de graduação para ensinar este conteúdo de processo de enfermagem, de diagnósticos de enfermagem?
Recentemente a gente conseguiu incluir, eu ainda estou trabalhando para saber, assim, será que é uma coisa boa isso ou uma coisa ruim? Mas a gente vai ter uma disciplina específica sobre processo de enfermagem na graduação e vai ser mais nos anos finais. A ideia seria a gente já pegar aquele aluno que tem, que já passou por várias disciplinas e tentar trazer diferentes estudos de casos clínicos e para ele pensar no indivíduo. E aí, pensando no indivíduo, ele, a partir disso, veria as necessidades e, então, identificaria, faria todo o processo e veria qual que é o diagnóstico de enfermagem. Obviamente, junto com isso, eu tenho tentado me aproximar dos professores. Então, eu tenho já conseguido trabalhar um pouquinho junto com as professores de saúde da mulher, saúde da criança. E recentemente, acho que foi muito engraçado que um professor que trabalha na parte de doenças infecto-contagiosas, a gente discutindo sobre o diagnóstico, a autogestão ineficaz da saúde em pacientes com insuficiência cardíaca, como que esse diagnóstico se manifesta nessa população e em outras populações com doença crônica, ele falou, eu quero conversar com você, porque na minha unidade vai ter vários diagnósticos desses. Então, é despertar os meus colegas que têm potencialidades mil, né, que eu não imagino, que eles também fazem isso e que eles podem trazer para a realidade deles. Não é mudar a realidade deles, é falar, olha, isso aqui tem que ser o eixo principal da sua disciplina. Não o contrário, né? Não, às vezes, uma doença, e aí lá no finzinho, como a gente via, era o último tópico da aula, quais são os diagnósticos de enfermagem para essa doença aqui, infarto agudo do miocárdio, daí vem os diagnósticos de enfermagem. A gente via muito isso, então a gente tem tentado mudar isso. E também, mais recentemente ainda, eu falei, né, que eu tento trazer os procedimentos que a gente vai trabalhar com o paciente, então seja uma sondagem, seja um banho leito, sempre quem vai receber esse procedimento, quem é a pessoa? Essa pessoa está em qual condição, qual a situação dela e possível diagnóstico de enfermagem. Esse diagnóstico, ele tem essas características, essa causa. Então, por causa disso, possivelmente esse paciente precisa de uma sonda. Então, eu tento mostrar esse raciocínio. E fica muito mais interessante para eles do que chegar e fazer só o procedimento. E aí, concomitantemente também, mais recentemente, a gente tem colocado casos simulados. Estamos caminhando ainda, mas a ideia é a gente dar um caso clínico para os alunos e no meio do caso clínico a gente não entrega todas as informações, porque a gente quer saber quais as perguntas que ele faria, como se fosse uma prova oral, tipo uma OSCE. Então ele entra no laboratório, tem um paciente que é modelo, mais um boneco, e ele está lá vestido, deitado na cama, por exemplo, e ele fala, olha, esse paciente é fulano de tal, tem tantos anos, ele está aqui por causa de uma ferida, só isso. E no membro inferior direito. E o aluno, ele tem que falar uma ferida no membro inferior direito, vamos ver essa ferida, ele tem que perguntar. E se ele perguntar e falar, olha, eu vou tirar o curativo para ver essa ferida. Ele fala, ah, então tá bom, então a ferida tá assim. Então eu mostro as características da ferida. Porque se ele falar, ah, tá com uma ferida, poxa, então, e pensar em qualquer outra coisa, mas não ver a ferida, então ele não vai receber outras informações. Então isso é um caso simulado que aconteceria, obviamente, no hospital, por exemplo, numa situação clínica real. Mas a gente vai dando dados para esse aluno. E a partir dos dados que a gente vai fornecendo, tendo como em resposta às perguntas dele, no final ele consegue chegar num determinado diagnóstico. Mas são diagnósticos que a gente já trabalhou num determinado momento. Então, na minha disciplina, por exemplo, são aqueles que eu falei, né? Então, integridade solar prejudicada, integridade da pele prejudicada, tolerância à atividade diminuída. Então, ele vai fazendo as perguntas para falar, ah, não, olha, como a característica da lesão está assim, o paciente tem esses elementos aqui, essas características, esse diagnóstico é esse. Então, ele consegue fazer esse raciocínio com elementos que a gente vai colocando à medida que ele vai perguntando, que ele vai vendo a necessidade. E só para, assim, complementar, acho que meu tempo já está acabando, mas falando... às vezes o aluno se prende muito no modelo biomédico, nas perguntas biomédicas, né? Então eu tenho muito esse problema, eu vejo muito. Então, às vezes eu falo para os alunos, vai e pergunta, quais são as perguntas que você faria para esse paciente? Então, são perguntas, qual que é o seu histórico de saúde, quantas vezes já internou? Quais os medicamentos você toma, você faz atividade física. Então, são perguntas muito pré-moldadas que não diferenciaria, por exemplo, de uma anamnese médica, se a gente disse. E aí, eu falo para ele, ok, agora você vai voltar no seu paciente e você vai ter em mente uma teoria, por exemplo, eu trago para ele a teoria do autocuidado a pessoas com doença crônica. Então, eu quero que você pergunte para ele se ele reconhece os sinais e sintomas dele. Quais são os sinais e sintomas que você percebe em você quando você começa a passar mal? Aí ele olha assim e fala, eu não fiz essa pergunta. E são perguntas que uma determinada teoria traz um novo jeito da gente olhar para o paciente. Então, isso faz com que o aluno veja uma possibilidade de novas perguntas, de novo olhar e até identificar um novo diagnóstico. Então, acho que são estratégias que a gente tem usado para tentar facilitar esse processo e torná-lo mais atraente, mais apaixonante, eu acho.
Olha que interessante, e até de introduzir a ideia de adotar um referencial teórico diferente, de maneira palatável, de maneira que a pessoa enxergue realmente a aplicação prática de adotar o referencial teórico, de ter um referencial teórico para guiar desde a avaliação, para depois guiar o olhar diagnóstico e a conclusão diagnóstica. Professora Águeda, eu estou muito contente de conversar com você e eu teria muitas outras perguntas, inclusive eu quero acompanhar toda essa ideia da nova disciplina, dessa abordagem mais para o final do curso. Depois eu quero saber tudo sobre os resultados, sobre o percurso, mas infelizmente agora nós não temos mais tempo. Eu agradeço muito pela sua presença aqui, pelo seu tempo que foi doado para nós aqui na Nanda, para o NandaCast. Eu espero que vocês tenham gostado da minha conversa com a professora Águeda Cavalcante. Não se esqueçam de assinar a nossa newsletter no www.nanda.org e de nos seguir no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Você também vai poder encontrar os links, se tiver interesse, para adquirir o nosso livro Classificação de Diagnósticos de Enfermagem da Nanda no nosso site também. Até a próxima e vamos continuar definindo o conhecimento da enfermagem, um conceito por vez. Professora Águeda, muito obrigada.
Obrigada.
Thanks for listening to the NandaCast. If you've enjoyed what you've heard here or you want to challenge our thinking, then let's continue the conversation. Join us and become an active member of Nanda International. Until next time, keep shaping the future of care and defining nursing knowledge, one diagnosis at a time.